Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de quarta-feira, 20 de maio de 2015, às 16 horas e 5 minutos. Convido o deputado Vazir Derrori para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem 86-2015 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 425-2015. Mensagem 87-2015, Poder Executivo comunica sanção ao PL número 395-2015. Mensagem 88-2015, o Poder Executivo encaminha projeto de lei complementar que institui o regime de previdência complementar no âmbito do Distrito Federal, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição Federal e autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. Mensagem número 89-2015 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei complementar que estabelece a aposentadoria do servidor público distrital que exerça atividades sob condições especiais, prejudiquem a saúde ou a integridade física em conformidade com o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal. Mensagem número 90-2015, de autoria do Poder Executivo, encaminha projeto de lei complementar que estabelece requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores públicos com deficiência nos termos do inciso 1º, parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Requerimento, deputada Luzia de Paula. Requerimento, deputado Rafael Prudente. Requerimento, deputado Júlio César. Requerimento, deputado Rafael Prudente. E, bem como do mesmo deputado, requerimento. Requerimento, deputado Joy Vale. Requerimento, deputado Ricardo Vale. Dois requerimentos, deputado Joy Vale. Dois requerimentos, um requerimento, deputado Asni Derrori. Um requerimento, deputado Ricardo Vale, duas indicações, deputado Asni Derrori, três indicações, deputada Luzia de Paula, três indicações do deputado Chico Leite, uma indicação do deputado Rodrigo Delmasse e outros, e três moções, deputado Júlio César, e uma moção do deputado Asni Derrori. Doze indicações da deputada Sandra Farage. Senhor presidente, são esses os expedientes sobre a mesa.
Muito obrigado, deputado Vazni. Esta presidência ratifica a aprovação em bloco da sessão extraordinária de 12/5/2015 das moções número 86, 87, 88 e 92 de 2015 e dos requerimentos números 548, 556, 566 e 573 de 2015 por votação nominal com 16 votos favoráveis e 8 ausências. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de lides, convido o deputado professor Israel, não se encontra, deputada Sandra. Pelo Bloco A Força do Trabalho, deputada Gaciel Maia, líder, vice-líder, deputada Thelma Rufino. Pelo PT, pergunto ao deputado Chico Vigilante se vai fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu pertenço ao setor de trabalho terceirizado, que eu sempre chamei de locação de mão de obra, há mais de 30 anos. E eu sempre disse que este é o setor onde os trabalhadores estão mais prejudicados, mais penalizados, mais sofridos. Sempre levantei essa questão. E aqui no Distrito Federal, dezenas de empresas já sumiram do mercado sem pagar os trabalhadores. Nós aprovamos uma lei aqui para fazer com que esses trabalhadores pudessem receber os seus direitos. Mas eu tenho em mãos aqui agora uma situação muito grave, que eu vou ler para os senhores. Santa Helena, Brasília, 15 de maio de 2015. Assuntos, encerramento de atividades. A Santa Helena Segurança Total, S.A., Sociedade Empresarial escrita no CNJ número tal, informa o que se segue. Como foram noticiados anteriormente, esse órgão, a Santa Helena, vem enfrentando dificuldade financeira desde meados de 2014. E aí ele faz uma série de justificativas para terminar dizendo, e avisou ao Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal oficialmente, que dia 15 de maio encerrou as atividades empresariais no Distrito Federal. O presidente comunica para o sindicato que está com as entidades, que está com as atividades empresariais encerradas. São 328 vigilantes, pais e mães de família, que prestavam serviço no DF Trans, tinha 50, em Bratu, 16, Instituto Federal de Educação, 101, ICMBio, 8, IPEA, 9, Justiça Federal, 62, Ministério do Desenvolvimento Agrário, 13, Secretaria de Assuntos Estratégicos, 11, SEBRAE, 58, total, 328. Portanto, a partir do dia 15, esses trabalhadores estão na Rua da Amargura. Não receberam absolutamente nada, porque a empresa encerra as atividades empresariais e não pagou ninguém. Essa é a Santa Helena. E olha que nós estamos na capital da República. Nós estamos falando de uma empresa que prestasse serviço, inclusive a Justiça Federal. Prestava serviço à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E agora está 328 trabalhadores sem ter de quem receber. E ainda tem gente defendendo o projeto de legalização da terceirização. A terceirização é isso. Conversando com a diretoria do Sindicato dos Vigilantes, com os vigilantes dessa empresa, estão aterrorizados. Estão efetivamente na Rua da Amargura. O que vai acontecer agora? O sindicato está de órgão em órgão verificando o que é que tem de fatura. Será bloqueada. Certamente não vai dar para pagar os trabalhadores. E depois vai ter que entrar na justiça, cobrando dos órgãos tomadores do serviço. Isso leva muito tempo, quando não vira precatório, que é o pior dos caminhos. Portanto, essa é a realidade da terceirização no Brasil, especialmente aqui no Distrito Federal. Já pensou, senhores deputados, senhoras deputadas, o que é? 328 trabalhadores vão dormir e amanhecem no outro dia sem emprego. Sem salário, sem direitos para receber, porque tem o direito, mas eles não pagam. E ainda tem o desplante de dizer para o sindicato e cobrar dos órgãos. Isso tem nome, é canalice. Portanto, eu estou trazendo essa situação aqui à tribuna da Câmara Legislativa, pedindo a solidariedade dessa casa, para que a gente possa fazer com que o governo cumpra uma lei da minha autoria que uma lei da minha autoria que retém as parcelas provisórias para que esses trabalhadores não sejam tão prejudicados. Eu digo, deputado Elton, a situação do trabalhador terceirizado no Brasil é pior do que a do Boia Fria. São empresas pobres, trabalhadores mais pobres ainda e empresários milionários, porque a maioria dos empresários não deixa absolutamente nada no nome dele. Você vai atrás e não tem nada no nome dele. E aí tem que entrar na justiça para cobrar dos órgãos. E o que assusta é que, inclusive, é uma empresa que prestava serviço à própria Justiça Federal do meu país. Isso é grave. Nós vamos tomar todas as providências, junto com o sindicato, para que esses trabalhadores sejam assistidos e recebam os seus direitos, limpo e honesto, que eles trabalharam para tê-los. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Eu pergunto, deputado Wellington, se quer fazer uso da palavra pelo bloco do PMDB. Como vou negar um pedido de Vossa Excelência, falando pelo PMDB e pela minoria dessa casa, que a oposição dessa casa hoje está restrita aos 3, 4 deputados apenas.
Obrigado, presidente. Gostaria, inclusive, já que o senhor tocou nesse assunto, existe aqui a necessidade de escolher o líder da minoria, já que nós já temos formalizado o líder da maioria. Gostaria que hoje a gente pudesse fazer isso, aqueles que, né, que estão confortáveis para fazer isso. Eu já gostaria de eleger o líder da minoria, né? Já tem, inclusive, a sugestão. Então, gostaria de que Vossa Excelência se pudesse proceder aí essa formalidade, que é inclusive regimental, uma necessidade, né, para nós parlamentares, para que a democracia, como sempre, vença, né? Mas, presidente, olha o que traz aqui, e eu quero tratar essa situação, até porque reputo de uma gravidade enorme, eu quero tratar isso com muita responsabilidade. Chegou em minhas mãos uma denúncia, eu acho que a tribuna dessa casa for adequado para que as denúncias se tornem transparentes e que eu julgo muito grave. Gostaria, inclusive, que o presidente ficasse muito atento a essa denúncia, juntamente com meus pares. Olha só, existe uma denúncia, né, contra a Terracap, companhia, né, de Brasília, aonde, no início do ano, a Terracap, detentora de uma dívida de aproximadamente 206 milhões com a Fazenda Nacional, devia a Fazenda Nacional, imposto, tributo, alguma coisa do gênero, e teria se recusado a pagar. Usou um dos artifícios que entendeu ser legítimo naquele momento, ajuizando uma ação na Justiça Federal, salvo engano, contra a Fazenda Nacional ou contra a Receita. E aí, segundo a denúncia, esse dinheiro, 206.304.106,64 reais, teria sido depositado nos cofres do GDF, no tesouro local, deputado Rodrigo Delmasso. O senhor que entende muito de números, pode nos ajudar a esclarecer isso aqui. Ocorre que o processo 10.166.721.911/2015/20, acabou sendo o juiz federal, tem o nome dele ali, acabou entendendo que o Distrito Federal estava equivocado e determinou que o DF pagasse imediatamente, presidente, além dos 206 milhões, mais 41.260.821 reais, mais juros de 7.860.186,46 reais. Ou seja, significa dizer que a decisão irresponsável ou a suposta decisão irresponsável dos dirigentes da empresa ocasionou um prejuízo na ordem de 49 milhões, deputado Bispo Renato. E aí, deputado, é bom que a gente saiba quem vai pagar essa conta. Se essa denúncia for verdadeira e essa casa tem que apurar, é o poder fiscalizador. Se realmente ela for verdadeira, quem vai pagar os aproximadamente 50 milhões de reais? Será que vão ter que demitir mais servidores públicos? Cuidado, hein, deputado. Daqui a pouco vai ter que demitir até deputado para pagar essa conta, viu? A coisa está apertando, está arrochando, né? Então, tenho certeza absoluta, conhecendo a responsabilidade, a transparência da mesa diretora dessa casa, gostaria que ações efetivas fossem feitas, que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas do Distrito Federal pudesse se envolver nesse processo e saber o que de fato está acontecendo, deputado Chico Vigilante. Isso é muito grave, deputado Chico Vigilante. Porque se o momento é de crise financeira e nós geramos outra despesa desnecessária, entrando com uma ação contra a Fazenda Nacional, que gera um prejuízo de 50 milhões, quem vai pagar a conta, deputado Chico Vigilante? Quem vai deixar de ser contratado? Vamos continuar sucateando os hospitais? Não vai dar para comprar a seringa desse jeito. Aí não tem jeito. Se manobras irresponsáveis como essa continuar sendo aí a opção e alternativa desse governo, o resultado vai ser esse. O resultado vai ser o que aconteceu aqui ontem, onde os concursados querem ser contratados e não podem. E nós somos a caixa de ressonância da sociedade. Por isso, mais uma vez, quero pedir a cada companheiro, quero pedir à mesa diretora, aqui representada pelo deputado Bispo Renato, que se adote as devidas providências, que consulte, que peça informações à Terra Cap, para que não sejamos leviano, mas que também não deixamos passar uma denúncia que, se verdadeira, é muito grave. E aí, alguém vai ter que pagar essa conta. E aí eu sugiro e espero que dessa vez não seja a população do Distrito Federal majorada com mais impostos ou servidores públicos, que agora é o grande vilão da história, tendo seu regime de previdência atacado, ou pior ainda, tendo servidores públicos concursados demitidos, que é o que alerta o atual governo. Muito obrigado, presidente.
Gostaria de pedir a Vossa Excelência, faça chegar em nossas mãos o que você tem para que possamos encaminhar. Então, em segunda-feira tem reunião da mesa diretora, já discutir sobre o assunto. E segundo, se deputados forem demitidos, que comecem pelos mais velhos, que tem mais legislatura, deputado.
Eu queria divergir dessa sugestão de Vossa Excelência, se me permite.
Muito obrigado, deputado Wellington. Eu pergunto ao deputado Rodrigo Delmasso se vai fazer uso da palavra pelo bloco Amor por Brasília.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, senhores líderes de bloco, senhores assessores, membros da imprensa, venho hoje usar a parte como líder do Bloco Amor por Brasília, na realidade só para apresentar um raio-x orçamentário e financeiro do governo do Distrito Federal nos anos de 2011 a 2014. Na realidade, aqui não vou fazer nenhum juízo de valor, mas apresentar aquilo que está em todos os sistemas e, obviamente, algumas avaliações de que vão se desenhar um pouco a crise que nós estamos vivendo. No ano de 2011, o Distrito Federal arrecadou um pouco mais de 13 bilhões de reais. No ano de 2012, cerca um pouco mais de 15 bilhões de reais. Em 2013, mais de 16 bilhões. E em 2014, mais de 18 bilhões de reais. A despesa empenhada, ou seja, aquilo que o Estado reconheceu ou reconhece como despesa, uma previsão do seu gasto, em 2013 chegou a 13 bilhões de reais, em 2012, 15 bilhões de reais, em 2011, 13 bilhões, em 2012, 15 bilhões, em 2013, 18 bilhões de reais, ou seja, aí sobrestando 2 bilhões a mais daquilo que foi arrecadado, e em 2014, cerca de 19 bilhões de reais, ou seja, nós vimos que nos anos de 2013 e 2014, o governo empenhou 1 bilhão a mais do que a sua arrecadação. Na realidade, isso demonstrou, nos anos de 2013 e 2014, uma frustração de receita do governo do Distrito Federal. Bem, o percentual da receita arrecadada com a despesa empenhada está no seguinte patamar, a diferença da receita arrecadada com a despesa empenhada está da seguinte forma. Em 2011, a diferença positiva de 0,37%, ou seja, houve um superávit de 0,37%. Em 2012, 2013 e 2014, deputado Bispo Renato, o Distrito Federal teve um déficit, ou seja, empenhou, como eu disse, mais do que se arrecadou. Na seguinte monta, em 2012, teve um decréscimo, ou seja, um prejuízo de 0,75%. Em 2013, de 6,79%. E 2014, 0,49%. A diferença também, que eu quero apresentar aqui, da receita arrecadada, da receita com a despesa liquidada, está no seguinte patamar. Ou seja, ela vem se aproximando daquilo que o Estado arrecada, deputado Bispo Renato Andrade, com aquilo que ele gasta. Isso é preocupante. Preocupante porque quanto mais se arrecada e mais se gasta, o Distrito Federal não cumpre as suas metas do superávit primário. E isso pode prejudicar na contratação de empréstimos para aumentar investimentos. Quando eu digo investimentos aqui, não é investimentos em banco, que você vai colocar talvez em fundo de renda fixa, mas investimentos para obras necessárias para o Distrito Federal. Em 2011, a diferença percentual da receita e da despesa liquidada era de 5,37%. Em 2012, subiu para 5,67%. Em 2013, pasmem, houve uma queda para 1,42%. Ou seja, daquilo que o Estado arrecadou com aquilo que ele efetivamente pagou, uma diferença de 1,42%. E em 2014, houve um leve aumento para 3,76%. O que, que nós podemos aferir? Que, primeiro, as receitas dos últimos 4 anos sempre foram menores do que as despesas empenhadas, com exceção no ano de 2011. As despesas empenhadas sempre foram maiores que a liquidada e o que arrecadou nos últimos 4 anos, um grande número de inscrição em restos a pagar não processados. O restos a pagar não processados geram um impacto muito grande nas receitas do exercício seguinte, uma vez que, quando pagas, são utilizadas receitas do exercício atual, diminuindo as receitas arrecadadas do exercício, prejudicando a programação autorizada para a LOA. Deputado Vasni, o senhor, Vossa Excelência, que faz parte da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças desta Casa, tem um dado que me preocupa muito, que, na realidade, isso vai impactar no ano que vem. A receita corrente líquida da União, que é o que corrige o Fundo Constitucional do Distrito Federal, para 2016, aponta num déficit na ordem de 4% em relação ao ano de 2015. Essa notícia, que na realidade é só uma previsão, ainda não se concretizou, ou seja, se nós colocarmos uma previsão de crescimento de 5% para os próximos meses, que estão enquadrados a receita corrente líquida da União, para fazer a correção do Fundo Constitucional, nós podemos ter um decréscimo de cerca de 4% do repasse do Fundo Constitucional do Distrito Federal aos cofres do Tesouro do DF. Isso significa o seguinte: a despesa, como nós temos visto, não tem diminuído, ela tem aumentado, primeiro, com o crescimento vegetativo da folha e outras despesas correntes. Os investimentos, a capacidade do Estado de fazer obras, a cada ano tem diminuído. Outras despesas correntes têm crescido e a despesa com folha de pessoal também tem crescido. Qual é a minha preocupação? Que o transbordo do Fundo Constitucional, que é pago pela Fonte 100, no ano de 2016, ele vai aumentar. Aumentando, ele vai, obviamente, impactar diretamente nas receitas da Fonte 100. E aí, o que nós precisamos, e aí eu acredito que a Câmara Legislativa precisa se debruçar nesta situação, chegou ontem mesmo o projeto de lei, da diretriz orçamentárias aqui do Distrito Federal para o ano de 2016. Nós precisamos, como Casa Legislativa, e aqui mais uma vez, não levantando coloração partidária, não levantando aqui bandeira de ser situação ou oposição ou situação de dependência, nós precisamos nos debruçar para que possamos corrigir este e ficar atentos a este transbordo, deputado Bispo Renato, que o Distrito Federal, a partir do ano que vem, vai ter que assumir com as despesas, tá certo? Obviamente que poderiam ser pagas com o Fundo Constitucional. Concedo a parte ao deputado Wasnir de Ruri.
Deputado, já é frequente essa ele, alguns denominam de pedalada, né, essa utilização, antecipação do recurso de um ano no ano ser encerrado em função de pagamento, sobretudo, de servidores. Mas eu queria me permitir, a Vossa Excelência, situar um recente estudo feito pela nossa assessoria, que é da própria Casa, a qual, inclusive, nós notificamos o governador, notificamos os dois secretários da área econômica, bem como a equipe do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal tem que questionar o Ministério do Planejamento no que diz respeito ao histórico do cálculo do Fundo Constitucional. Há uma defasagem que tem representado perda para o Distrito Federal, que no ano passado representou 128 milhões de reais em função dessa diferenciação de cálculo. Por quê? Porque não se calcula a partir da receita corrente líquida de julho, né? Junho e julho, e que nos primeiros anos houve a atualização do valor correspondente do mês, que na ocasião do cálculo ainda se utilizava valor diferente para pior no que diz respeito à razão dos dois anos, que se utiliza para o cálculo da variação da receita corrente líquida. Consequentemente, essa perda no último ano representou esse montante para o Distrito Federal. Ou seja, Vossa Excelência está tocando num assunto extremamente sensível, num assunto extremamente importante, que é necessário que o governo do Distrito Federal abra o mais rápido possível este debate. De fato, há uma queda da receita a nível da União. E, havendo queda da receita em função da perda da atividade econômica, vai refletir nesse cálculo da receita corrente líquida e, consequentemente, do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Para Brasília, faz toda a diferença. Mas eu quero, se Vossa Excelência me permite ainda na sua fala, deputado, neste estudo que foi feito, nós apontamos três outras variáveis que, em função da gestão do Fundo Constitucional, ao longo desses últimos 12 anos, né, em função da gestão, o Distrito Federal vem perdendo considerável montante de recurso. Portanto, falar da perda daquilo que vai acontecer no futuro, claro que foi a opção que Brasília e o governo federal fez quando votou-se a lei do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Mas nós também temos que falar e fazer a autocrítica das perdas em função da não utilização de remanejamentos de recursos que permitem ser feitos para poder reduzir a sobrecarga. Agora, tem que ter pulso, tem que bater na mesa, porque aqui em Brasília é o seguinte: a área tal entende que aquele dinheiro é dela. Ele gerencia como se fosse exclusividade dele e prefere perder do que outras áreas no Distrito Federal ser beneficiado. Eu digo, por exemplo, na área de licitação de investimento, de manutenção, temos perdido, e este cálculo que nós fazemos chega a um montante de 478 milhões de reais. Não é uma quantia pequena, mas, é claro, reflete esses 12 anos. Mas eu parabenizo Vossa Excelência, está coberto de razão, acho que Vossa Excelência domina o tema, e eu fiz ontem, inclusive, um pronunciamento sobre a questão do restos a pagar, mas acho que Vossa Excelência tem que também cobrar a publicação, porque até o montante não chega a 900 milhões de reais. Mas nos documentos do governo, o governo chega a dizer 1,5 bilhão, em alguns casos até 3 bilhões. Só que essa publicação de reconhecimento de dívida ainda não foi feita. exceto quando nós debatemos aqui, justiça seja feita, a suplementação, inclusive o deputado Rafael Prudente falou sobre isso, no pronunciamento que, se não me engano, ontem ele fez, no que diz respeito à SLU, que foi o reconhecimento de dívida de 80 milhões, pagou 20 milhões, faltava 60 milhões, e é por isso que aquela suplementação tinha sido tão elevada. Portanto, parabenizo, porque essa é uma matéria árida e poucos deputados dispõem a adentrar e aprofundar no assunto. Muito obrigado, deputado.
Deputado Vazni, agradeço a parte de Vossa Excelência, mas aqui eu quero ainda fazer, na realidade, uma referência, que a receita tributária, deputado Vazni de Ruri, oriundas de impostos, estão apontando, na realidade, no fechamento desse quadrimestre, para um crescimento em torno de 11%. Ou seja, no final do quadrimestre, pode chegar a um crescimento de 11% referente ao ano de 2014. E o que, que nós podemos avaliar, e aqui, obviamente, já é exaustivo esse debate, mas, na realidade, o que nós precisamos é sedimentar, principalmente, essa proposta, que uma das saídas seria, obviamente, o ajuste das despesas, principalmente no que diz às despesas correntes, enxugando ainda mais o custeio da máquina administrativa. E aí, para concluir, enxugar o custeio da máquina administrativa significa, deputado Vazni, deputado Chico Vigilante, racionalizar muitos serviços que talvez são prestados para secretarias. Na época, eu me lembro, existia a central de compras, que aquilo que era comum entre todas as secretarias eram licitadas numa central, ou seja, num único central, uma central de licitações, que eram feitas licitações que racionalizava ali as compras do Estado. Então, só para que eu possa encerrar, na realidade isso aqui é um breve relato, o nosso gabinete, a nossa assessoria também fez um estudo muito aprofundado em relação à situação financeira e situação orçamentária do Distrito Federal. Lá nós temos técnicos da Secretaria de Fazenda, que inclusive pegamos dados do Tesouro Federal também para embasar esse estudo. E o que me preocupa muito, deputado Vazni e deputado Chico Vigilante, talvez não seja as origens do problema, mas é o encaminhamento para soluções deste problema. Porque problemas nós temos diversos problemas. Agora, o que nós precisamos, é aquilo que eu disse várias vezes aqui nesta tribuna, é olhar para frente, construir um projeto que venha tirar o Distrito Federal da crise e que possamos sanear de fato, certo, a questão financeira do Distrito Federal, para que nós possamos recuperar a capacidade de investimentos, recuperar a capacidade de execução de obras, para que o DF volte a crescer e, acima de tudo, nós possamos dar a melhor qualidade de vida à população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Encerro o comunicado de líderes, iniciamos o comunicado de parlamentares. Convido o deputado Chico Leite para fazer uso da palavra, não se encontra. Deputado professor Israel também não se encontra. Deputado Wellington Luiz. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Telmo Rufino. Deputada Liliane Roriz. Deputado Chico Vigilante, fará uso da palavra no... É sempre bom poder ouvir o deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acho que é importante a gente ter em mente qual é o papel de um governante. O governante, acima de tudo, ele tem que ter a responsabilidade de agir no sentido de tranquilizar a comunidade que ele dirige, que ele foi eleito para isso. Inclusive, até nas aldeias indígenas é assim. O cacique, ele cuida da harmonia da aldeia e ele anima os demais para viver efetivamente em harmonia. O que, que a gente está vendo aqui no Distrito Federal? Nós estamos vendo o terror estabelecido. Todos nós estamos lembrados de quando o presidente, quando bateu a crise no Brasil, o presidente Lula foi para a televisão e disse: vamos comprar. Vamos comprar. Essa crise é só uma marolinha. os analistas de direita ficaram perturbando o presidente porque está chamando a crise de uma marolinha. A verdade é que a economia não parou. O que que faz o governo do Distrito Federal desde o primeiro dia que assumiu? Terror, principalmente em cima dos servidores. Nós sabemos que Brasília é uma cidade de servidores. Por isso que a economia parou, ninguém está comprando nada. Estão assustados com o que está acontecendo. É ameaça de demissão, era parcelamento de salário, que não tinha com o que pagar. E nada disso se concretizou, porque o dinheiro tinha, conforme eu demonstrei aqui mais de uma vez. E agora está mais uma ameaça na praça, que é dizer que vai demitir servidor concursado. Primeiro, alguém tinha que ter dito para o governador Hollenberg de que servidor concursado para ser demitido, existe um processo muito longo. E vamos a ele. Você tem que pegar a lei de responsabilidade fiscal, tem que alcançar 49% da receita corrente líquida. Alcançado isso, demite todos os comissionados de livre provimento. Uma vez demitido todos os comissionados de livre provimento, e não baixou menos de 29%, de 49%, aí é que pode verificar que áreas que tem servidor que pode ser demitido. Então, é um absurdo. Fica toda hora dizendo que não pode contratar para a saúde por causa da lei de responsabilidade fiscal. É mentira. Saúde, educação e segurança está fora da lei de responsabilidade fiscal. Não contrata porque não quer. Na verdade, o pano de fundo de toda essa discussão, esse terror que foi plantado aqui, de amedrontar os servidores, é para ver se amanhã o Tribunal de Justiça não considera constitucional as 37 leis que foram votadas aqui, dando reajuste aos servidores. Só que isso daí, deputado Ricardo Valle, está um verdadeiro terror entre os servidores. Hoje mesmo, no horário do almoço, deputado Bilson Renato, uma servidora dessa casa, eu não vou revelar o nome aqui, me passou uma mensagem dizendo: deputado, eu estou indo almoçar. Se o pacote do Hollenberg chegar aí, o senhor olha e me dê imediatamente uma informação, porque eu preciso me aposentar se vier me prejudicando. Tanto é o terror que está estabelecido no meio dos servidores. Porque é só ameaça. Desde o dia que tomou posse, não tem uma palavra de encorajamento do setor econômico. Já são 9 mil trabalhadores da construção civil, demitidos, que parou as obras. Inclusive obras que poderia ter tocado perfeitamente, como é o caso da construção de creches, que são os centros de ensino infantil, que é pago pelo governo federal. Não receberam recurso porque não alimentaram o sistema para que o FNDE pagasse. Pararam a alimentação do sistema. Incompetência pura. No caso da saúde, decreta estado de emergência. Leva 6 meses que está completando, com estado de emergência, para o secretário de saúde mandar um ofício para verificar porque tem médico pegando atestado. Eu parto do princípio de que um médico fez juramento, tem um código de ética deles que eles juram, só pega um atestado se estiver doente. Mas aí a imprensa pergunta: qual é a medida que o senhor tomou para resolver o caos na saúde? Não, mandei um ofício para fazer um levantamento porque está tendo atestado. Isso é zombar da nossa cara. Nós tínhamos um sistema aqui que qualquer paciente que chegasse no posto de saúde tinha um convênio da telemedicina, colocava os aparelhos ali nele, ia para São Paulo e em 5 minutos estava de volta para dar o resultado se ele tinha problema cardíaco. Já recolheram os aparelhos de todas as unidades de saúde. Nós tínhamos a carreta da visão, que era uma coisa, um espetáculo. Foram cerca de 20 mil cirurgias, pessoas que estavam cegas e recuperaram a sua vista. Tinha a carreta da mulher, que era combate para o tratamento do câncer, desapareceu também. Mas também um sistema que hoje está faltando desde papel higiênico, eu tenho ido muito nos postos de saúde, nos hospitais, falta papel higiênico, falta luva, falta tudo. E eu vou repetir, para concluir, e está faltando vergonha na cara de alguns dirigentes que estão dirigindo a saúde do Distrito Federal. Esse é o problema, incompetência pura. E depois, eu sou o defensor que ninguém tem que quebrar nada, mas uma senhora ali no Paraná, no desespero, foi lá, quebrou uns vidros, ainda teve que pagar R$500 de fiança, né, para poder sair da cadeia. Acho que quem tinha que pagar fiança era o secretário de saúde por ter deixado aquela situação chegar ao ponto que chegou. Portanto, eu espero... Hoje, eu me assustei, deputado Raimundo Ribeiro. O governador foi lá, fez um discurso lá na Fibra, né? E amanhã eu vou falar da agenda legislativa da Fibra, deputado Ricardo Vale, deputado Vazir de Rô, deputado Luzia, que estava lá, deputado Reginaldo, Lira, que estava lá, todo mundo. O governador disse, mandei um pacote de medidas para a Câmara. Eu pergunto, cadê o pacote? Aqui não chegou. Parou por onde? Parou por onde? Porque não tinha mandado ainda. Porque o documento só existe aqui depois que é lido aqui nessa casa. Ontem não tinha sido lido, portanto não existia. Portanto, eu acho que é preciso a gente ter cuidado efetivamente com o que está acontecendo. Setor produtivo fez bem a deputada Celina, que reuniu hoje, chamou os 24 deputados, nós fomos 14, né, para a gente discutir como é que ajuda nessa situação aí. Mas eu vou repetir, não é papel da Câmara Legislativa. Eu ouvi o setor produtivo, ouvi a sociedade, ver o que está que em sintonia com eles. Agora, acima de tudo, o governante tem que ser o animador para que a economia não pare. Porque se desencoraja, vai ficar pior. Vai ter mais gente desempregada. Enquanto mais gente desempregada, mais a economia vai estar parando. E aí a situação se torna realmente grave. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Se me permite, até quero me solidarizar. Acho que estamos aqui... Primeiro, eu estou aqui solitário na mesa, né? Segundo, para me solidarizar com Vossa Excelência, quando lembra essa situação, que é totalmente invertida, né? Quer dizer, você de repente recebe no hospital uma pessoa que vai para lá já fragilizado e lá não encontra o refrigério que busca, não encontra a solução que ele busca. E aí chega um determinado momento que a pessoa cansa de ser paciente, né, deputado Chico Vigilante? O apelido que as pessoas recebem quando estão no sistema de saúde é paciente, mas realmente está difícil de ser tão paciente, porque você chega, não encontra médico, ou você não encontra remédio, você não encontra isso ou aquilo. E isso me faz lembrar até um filme muito conhecido chamado Um Dia de Fúria. E naquele filme Um Dia de Fúria, o que que acontece? O sujeito tem tantos problemas que chega uma hora que ele perde totalmente, né, o controle e dando a fazer uma série de coisas que são desproporcionais, mas que se justificam até pelo desespero que a pessoa tem. Então, eu quero aqui compartilhar com Vossa Excelência dessa mesma preocupação, dizer que realmente é passado da hora. Nós sabemos as origens, né, de todos os problemas, né, da saúde, essa coisa toda, mas, independentemente da origem, né, dos problemas, nós temos que solucionar. Chegou o momento da solução. Não dá mais para a gente conviver com a população ir em busca de um serviço pelo qual ela já pagou e paga caro, paga 40% do que ganha, e não encontrar esse serviço. Então, eu acho que até registro aqui um fato histórico. Nós estamos juntos, deputado Chico Vigilante, viu? Muito obrigado, parabéns. O próximo a fazer uso da palavra, a deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores da imprensa, servidores desta casa. Estou nesta tarde aqui, e ontem foi pontuado a questão da escola, o Centro de Ensino Fundamental número 4 de Ceilândia, situado na QNM 21/23, que foi fechado pelo motivo do uso de drogas, do quantitativo de meninos, usuários de drogas, marginalizados, que, infelizmente, estava numa inversão nas suas vidas. Ao invés de estar dentro da escola estudando, estava nas imediações da escola para consumir drogas e para marginalizar os outros alunos e os professores. A comunidade se mobilizou, discutiram o assunto e hoje a escola está aberta. Mas ficou um chamado de consciência, um chamado para atenção às nossas meninas, aos nossos meninos, que não têm a oportunidade nas suas vidas de ter motivação para estudar, para brincar, para ocupar o seu tempo, e são colhidos pela marginalidade e se tornam marginalizadores. Mas são vítimas. São vítimas de um descaso que vem ao longo da nossa história acontecendo. Muitos falam de transformação, de mudança, mas nós sabemos que essas mudanças só acontecerão no dia em que nós alcançarmos o cumprimento da Constituição brasileira. Fazer com que todas as nossas crianças, de 6 meses até os 90 anos, tenha a atenção verdadeira do Estado e sejam realmente acolhidos pelo pilar maior, que é a educação. Nós tivemos, na quinta-feira, em Ceilândia, um grande momento, professor Reginaldo, deputado professor Reginaldo, quando Ceilândia recebeu 200 homens, 200 militares, 200 praças, para cuidar da nossa cidade. Pela primeira vez, Ceilândia é tratada de uma forma diferenciada e respeitada. Respeitada pelo seu tamanho demográfico. Mas 200 ainda é pouco. É pouco pela construção que foi feita na nossa cidade. A construção do descaso. A construção da não valorização das nossas escolas, das nossas crianças. Nossas crianças naquela cidade, elas só têm um espaço, a escola pública. Ao retornar para casa, elas não têm outro ambiente para que elas possam ser criança e ser feliz. Mas, mesmo assim, 200 homens já está fazendo a diferença. Hoje mesmo, no horário do almoço, e eu sempre tenho que fazer isso, voltar à minha casa, que não é tão perto, é lá, em Ceilândia, eu tive a oportunidade de presenciar os policiais andando pelas ruas. E não é só no centro de Ceilândia. Em toda a nossa cidade de Ceilândia. Nós esperamos que isso continue. porque nós, infelizmente, precisamos. Eu digo infelizmente, porque era o melhor, era não precisar. O melhor era ter nossas crianças andando pelas ruas sem correr nenhum risco. Nós precisamos da segurança hoje, não só para a prevenção, mas para a punição, porque nós, eu digo nós, porque sou parte de uma sociedade e sou de uma geração que tem uma dívida muito grande com as nossas crianças. Concedo uma parte ao nobre deputado professor Reginaldo.
Está aberto.
Agora sim, muito obrigado. Parabenizo a excelentíssima deputada Luzia de Paulo por abordar esse tema novamente, que já fora abordado ontem pela nobre deputada Sandra Farage. E esse tema é de tamanha relevância e já me angustia há algum tempo, que já no mês de janeiro procurei o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, comandante Floresvaldo César, que é lá da Ceilândia originalmente, é lá do setor P-Norte também, logo conhece. Cresceu naquela comunidade e logo conhece a nossa realidade. E já naquela ocasião combinamos de fazer uma audiência pública para tratar desse tema da segurança pública no perímetro das escolas. Essa audiência ocorrerá agora, nesta sexta-feira, depois de amanhã, às 15 horas. Seria fundamental a participação de todos os parlamentares. O Ministério Público estará conosco. E, se não fizermos, nos omitiremos. E quando nos omitimos, temos culpa. Essa casa não pode ficar parada e a gente tem que sair dessa audiência pública com medidas concretas, nem que seja uma cartilha, diretrizes de orientação e alguma coisa que leve à redução desses índices de criminalidade próximo às escolas. E veja bem, deputada Luzia de Paula, nós ceilandenses ficamos felizes com esses 200 policiais que foram mandados para os nossos batalhões, mas, por outro lado, o batalhão escolar, que hoje já atua de forma fragilizada e precarizada, não recebeu um policial militar sequer dos novos que foram recém-formados. Nenhum o batalhão escolar recebeu. Ou seja, esse índice de violência no perímetro das escolas corre sério risco de continuar alto ou aumentar ainda mais, né? Foi um equívoco, no meu entender, da Polícia Militar na distribuição desses novos policiais, mas ainda há tempo de sanar. E eu voltarei a bater nessa tecla na audiência pública da sexta-feira. Muito obrigado, deputado, e parabéns por tocar nesse assunto sempre tão relevante.
Obrigada, professor Reginaldo. Vossa Excelência vem como presidente da Comissão de Educação e Saúde e Cultura trazendo esse tema da violência no perímetro das escolas já desde o início dessa legislatura. A quem quero parabenizá-lo por estar tão preocupado com as nossas crianças, não só porque é um educador, um professor, mas também porque carrega dentro da sua formação esse compromisso. Porque tenho certeza que, como eu, Vossa Excelência sabe que, se não cuidarmos das crianças, em vão será todas as construções que nós tenhamos planejados em fazer. E, quando falo de construção, estou falando da construção da formação do homem, do ser humano. Quero também aqui abordar um outro tema. Deputado Vasni Dehori,
concedo ao senhor. E ainda eu queria falar sobre essa questão que acho que Vossa Excelência teve uma iniciativa muito importante, porque acho que nós, como parlamentares, sempre temos que ser porta-vozes ou de iniciativas que ajudem ou que apoiem, que trate a escola como um ambiente sempre que necessita de reforço. Não adianta apenas nós chegarmos aqui e cobrarmos isso ou aquilo, sendo que, principalmente no caso da escola pública, ela sempre padece com a insuficiência de recurso. Então, essa coisa é muito grande, além do que tem uma demanda, muitas vezes, superior às reais condições da escola. Então, a nossa presença, o nosso envolvimento é muito mais para ser porta-voz, não de compreensão, mas de empenho, de solidariedade, de encaminhamento, enfim. E essa temática que Vossa Excelência traz também, que está associado à vida da escola, é necessário o fortalecimento dos conselhos escolares, é necessário o fortalecimento do processo de interlocução com a sociedade circunvizinha à escola. Né? Não tem como nós tratarmos ela como um ente dissociado da escola. Então, é muito importante a comunidade ser lembrada nesses debates de problemas da escola. Muitas vezes é lembrado por ocasião da festa junina, mas deve ser lembrado também por ocasião dos problemas, porque o problema da escola, de maneira direta e indireta, vai afetar os moradores ao derredor da escola. Portanto, esse pronunciamento de Vossa Excelência, ele corrobora com esse trabalho que o presidente da comissão, o deputado Reginaldo, tem procurado dar o melhor de si para fazer o melhor da própria Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Casa, a qual Vossa Excelência, inclusive, é integrante da referida comissão. Muito obrigado e parabéns.
Obrigada, deputado.
Questão de ordem, deputada Luzia.
Questão de ordem, deputado.
Eu acho importante o pronunciamento que Vossa Excelência está fazendo. Agora, é muito importante também ficar pontuado de que esse fato só está acontecendo agora no quinto mês de governo Hollenberg, porque o governador, então governador da época, Rodrigo, então governador da época, Arruda, iniciou a construção do prédio do 10º Batalhão da Polícia Militar na Serrania Norte, parou, o governador Agnello teve que refazer todos os contratos e concluiu e entregou o quartel funcionando. E foi no governo Agnello também que houve o concurso público para a contratação dos policiais. Muito importante, não é? Houve o concurso público para que tivesse a contratação dos policiais, para que a gente agora tivesse 200 novos policiais, o que é pouco ainda. Que, na verdade, pelo tamanho que Ceilândia é, teria que ter muito mais. Mas a gente sabe da dificuldade, o cobertor é curto. Mas ele fez o quartel da Polícia Militar, fez o quartel do Bombeiro, ainda tem o 8º, que é um prédio inadequado, que era um centro de rádio do Exército, fica ali na Guariroba, né? Não tem condição nenhuma de funcionar enquanto quartel da Polícia. Mas, do meu ponto de vista, das maiores coisas que aconteceu na Ceilândia foi quando o governador, graças ao clamor da comunidade, Vossa Excelência, eu, deputada Érica, participamos, teve a coragem de comprar, mesmo sendo, na época, atacado por determinados segmentos, ele teve a coragem de adquirir o prédio que era do SESI para transformar numa escola modelo, que é a Anísio de Freitas, Anísio Teixeira, ali na Ceilândia. Né? Portanto, importante o pronunciamento de Vossa Excelência, mas fundamental a gente pontuar os outros que fizeram também.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. E concordo com Vossa Excelência. E a gente, nos dias de hoje, na modernidade, nós acreditamos que governos têm que governar e fazer política de Estado. E nós tivemos essa experiência, não apenas política de governo. As políticas públicas, elas têm que permanecer. Permanecendo, nós temos a oportunidade de poder estar aqui e retratando com muito orgulho, que é o caso da nossa Escola Parque Anísio Teixeira, que foi uma luta muito grande, a qual eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande, por nós conseguirmos fazer com que aquele espaço, que era o espaço do SESI Ceilândia, permanecesse na nossa, do SESI de Ceilândia, permanecesse na nossa cidade e fosse o que é hoje, um espaço aberto para oferecer às nossas crianças e os nossos adolescentes um pouquinho daquilo que eles merecem. Mas eu queria ainda, senhor presidente, que o senhor tivesse paciência comigo, porque eu quero abordar um outro assunto de suma importância na minha avaliação, no sábado aconteceu também em Ceilândia uma grande festa, o Miss Gari 2015. Nós tivemos várias mulheres ali, várias mulheres trabalhadoras da limpeza urbana, com a sua autoestima elevada. E nós tivemos a oportunidade, foi muito difícil para aqueles que estavam ali para escolher deputado Joinville. Foi muito difícil porque todas mereciam, todas as que tiveram a coragem de desfilar, de mostrar a sua grandeza, a sua beleza, tinham o merecimento de ser a Miss Gari 2015. Mas, entre todas elas, foi escolhida, em primeiro lugar, a Dolessandra Rodrigues Soares. E a Dolessandra, no final, ela disse o seguinte, que eu gostaria aqui de deixar registrado. Nunca imaginei que iria levar o primeiro lugar. Tinha candidatas mais bonitas, sabe? Estou tão feliz que nem consigo explicar. Já passei por tantos preconceitos nessa profissão que esse título faz valer a pena todo o sofrimento. Então, esse foi o relato da Dolessandra ao final do seu desfile. Foi a sua exposição do sofrimento, do preconceito. Era uma mulher negra, muito bonita, mas que, no final, ela teve que abrir o seu coração e expressar o sentimento que, infelizmente, o que acontece hoje nesse país. Eu costumo sempre dizer, há muita discriminação, mas a maior discriminação é social. A maior discriminação é com os pobres, seja ele preto, branco, amarelo, seja quem for. Mas quando se é pobre e quando não consegue, até por falta de condições, por falta de apoio, ter a sua autoestima elevada e ser valorizado e alcançar os bancos da escola, porque faltou motivação, faltou oportunidade, porque ninguém é analfabeto porque quer, ninguém fica sem conhecimento porque escolheu não conhecer nada. É porque, infelizmente, nós temos uma sociedade ainda que não percebeu a partilha. É poucos com muito e muitos com nada. Mas queria ainda também parabenizar os conselhos tutelares. Principalmente ontem, o nobre deputado falou desse assunto, dos conselhos tutelares, falou da manifestação na segunda-feira. Na segunda-feira, todo o Distrito Federal, a maioria dos conselhos tutelares fizeram um ato contra a exploração sexual, contra o abuso sexual, contra a pedofilia. E aqui nós temos visto com muita veemência a defesa da luta contra esses três crimes que deveria ser banido da face da terra. E são três crimes diferenciados, não é a mesma coisa. E é preciso que se trate cada um com a dureza que tem que ser tratado. Porque nós temos hoje, e disse muito bem ontem o nosso querido, meu querido líder, deputado Rodrigo Delmasso, esse câncer, essa doença que não parece não ter cura, mas nós temos que arrumar forma para que ela seja curada. E ela se divide em três. Em três. E é necessário que tenha muita atenção e que não faça confusão para dar a cada um desses criminosos o tratamento que eles merecem. Agradeço a compreensão do nosso querido líder e os nove deputados que fizeram os seus apartes no nosso pronunciamento. Muito obrigada e boa tarde.
Deputada, é sempre um prazer ouvi-la. E solicito aos setores de taquigrafia e ata e súmula que registrem as questões de ordem dos deputados professor Reginaldo Veras, Vasni de Roura e Chico Vigilante, após o final do pronunciamento da deputada Luzia de Paula, tendo em vista que no comunicado de parlamentares não cabem apartes. Quero registrar aqui com muita satisfação a presença do deputado Siqueira Campos, que abrilhanta cada vez mais essa casa, está ali conversando com o Willem, atrás do deputado Vasni de Roura. O deputado Siqueira Campos, seja muito bem-vindo, essa casa é sua. A palavra agora da deputada Sandra Farage, não se encontra. Deputado Rodrigo Delmasso já se manifestou. deputado Vasni de Roure. E eu aproveito para passar... Deputado Vasni, vai fazer uso da palavra? Sim. Então, deputado, eu só gostaria de passar a presidência para o deputado Bispo Renato Andrade, né, para que eu possa também atender o pessoal ali, tá bom, deputado? Com a palavra o deputado Vasni de Roure. E após o deputado Joey Valle.
Senhor presidente, eu gostaria de trazer aqui dois rápidos temas do nosso convívio. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar dos concursados da SEB. Os concursados da SEB, eles atenderam um edital de 2012 e a homologação do concurso se deu em 2014. Ocorre que aquelas atividades operacionais, especificamente eletricistas, auxiliares, que a SEB tem diversos outros contratos, mas a empresa ela fez um concurso público. Nós sabemos que a atividade finalística não pode ser terceirizada. E a empresa, ao longo da sua história, exemplo da Caesb, tem também terceirizado as atividades fins das empresas. Eu quero fazer aqui dessa tribuna um apelo à direção da SEB. Eu sei que é uma direção que está procurando fazer um trabalho bastante responsável, mas que é necessário observar a razão de ser de atividades que são fim da própria empresa, ser ocupado por concursados, principalmente quando você tem no banco de concursados, né, um conjunto de pessoas que passaram pela avaliação. E o incrível, deputado Chico Leite, ou deputado Chico Vigilante, é que este concurso, até o momento, não convocou nenhum concursado de nível básico, deixando inteiramente à mercê dos contratos de terceirização. Eu até falei para os concursados que me abordaram, olha, acho que a gente tem que ter um pouco a compreensão que ninguém vai para a terceirização, deputado Joey, porque quer. Então, em primeiro lugar, a gente tem que respeitá-los como trabalhadores, mas ao respeitá-los, deputada Luzia, como trabalhadores, não pode ser violentado algo maior que aquilo que é instituído na carta maior desse país, né, que é uma Constituição que prevê concurso público para preenchimento dos cargos em função de manter contratos com empresas que trabalham com a terceirização, que já tem um mercado imenso, que pode trabalhar no plano do governo federal, no plano aqui das empresas circunvizinhas a Brasília, né, nos municípios que tem ao derredor de Brasília, como também N instituições públicas, seja da administração pública direta ou indireta. Portanto, eu quero fazer aqui um apelo ao presidente da SEB, toda a diretoria, que apresente, que se esforce na perspectiva da convocação dos concursados, né, para um nível básico, para o nível operacional. Eu falo dos eletricitários, eu falo daqueles que fazem um trabalho braçal. Não é porque é um segmento de pessoas simples que devem ter um tratado diferenciado, porque o administrativo foi convocado, engenheiro foi convocado e necessita ser convocado a exemplo do que o próprio edital previu. Não convocaram nem o número que o edital previu. Não estou nem dizendo dos que estão no banco de reserva, deputado Jorge. Estou falando dos que estava previsto ser convocado e não foi convocado. Né? Nós vimos ontem aqui aquela questão do que é o metrô. Né? Então, eu quero aqui suscitar com os colegas que façamos um amplo debate para criar uma frente e um fórum de debate, deputado Reginaldo, sobre essa questão de concursado. Acho que é um problema muito sério, né? Isso que o deputado Chico Vigilante falou é algo que deixa os recém-concursados apreensivos. apreensivo. A decisão vai ser no Conselho Superior do Tribunal de Justiça, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça, é terça-feira. Está pautado o debate da representação do Ministério Público das ações diretas de inconstitucionalidade de 33 projetos de lei votados nessa casa, nos termos da argumentação do Ministério Público. Portanto, nós não podemos baixar a guarda, nós temos que criar um clima que possa sensibilizar o Tribunal de Justiça, dar continuidade, valorizar aquilo que é o concurso público na administração do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, eu quero trazer aqui um outro tema na tarde de hoje para os colegas, que me parece que, pelo visto, não sei se vamos ter votação, deputado Jôi. A gente chega no primeiro horário acreditando que o dia vai funcionar, mas vamos esperar que o coro alcance. Vejo aqui as galerias bastante, vários segmentos que vieram acompanhar o funcionamento da casa. Eu queria abordar a situação da Codeplan. Hoje, numa audiência com o diretor Dr. Lúcio, como também o diretor executivo, como também o diretor financeiro e administrativo, deputado Lira, que é o Fúzio, um amigo até de muitos anos, nós debatemos um pouco, Bispo Renato, de qual é o projeto que o governo, o atual governo Hollenberg, pretende debater com a sociedade sobre a Codeplan. Nós sabemos que há em curso no governo atualmente a criação do Instituto de Planejamento Territorial do Distrito Federal, uma proposta levantada pelo governador em campanha para planejar a questão territorial do Distrito Federal, uma questão extremamente importante, deputado Lira, inclusive para Vossa Excelência, que mora na cidade de São Sebastião, que está vendo as chacras serem parcelados à revelia de qualquer acompanhamento do poder público. Isso é a Ponte Alta, é o Engenho das Lajes, é o setor habitacional Águas Quentes, que há em bom tempo o governo pensou num projeto de planejamento. Mas eu quero também debater nessa casa o projeto da Codeplan, uma empresa histórica do Distrito Federal que tem um debate acumulado sobre a questão econômica e a questão demográfica, a questão da movimentação e o crescimento da cidade, o impacto do entorno sobre Brasília. Portanto, nós vivemos numa realidade urbana, deputado Lira, que não é apenas de 3 milhões de habitantes no Distrito Federal. Nós temos 3 milhões no Distrito Federal, mas nós temos quase 2 milhões ao derredor. Nós estamos falando de um centro urbano ao derredor de 5 milhões de habitantes. Não é qualquer unidade no Brasil, não é qualquer centro urbano no Brasil que atinge esse patamar. Nós devemos estar aí no terceiro lugar disputando com Belo Horizonte. Portanto, a Codeplan, dentro da complexidade dos problemas sociais, econômicos, ele é uma instituição que exerce um papel importantíssimo. E nós sabemos que o governo do Distrito Federal e a história de Brasília tem um capítulo, eu não vou dizer capítulo negro, porque é dar ao negro, que é a cor de uma pessoa, a uma situação extremamente ruim, deputada Luzia de Paula. Mas eu quero dizer, sim, que é um episódio, um capítulo devastador do ponto de vista de gestão pública de uma empresa, que foi o famoso caso da Caixa de Pandora, aonde se utilizou os contratos de informatização como contratos e mecanismos de tirar dinheiro público para levar para esse ou para aquele, aonde muitos hoje estão respondendo a processos e achando que essas coisas não vão alcançá-los, inclusive depois de mortos, porque as pessoas acham que é apenas em vida, e não é, porque o nome representa muito. O nome representa muito porque os filhos levam, né, as famílias trazem consigo e não tem como se esconder. Então, deputado Jôi, esse debate, a atual direção da Codeplan pretende convidar os deputados para acompanhar. Eu manifestei interesse em participar deste debate, porque é uma empresa que está em processo de reconstrução, não é porque teve um capítulo devastador naquela instituição que ela não é merecedor da sua recomposição. Mas volto a dizer, a exemplo da Codeplan, o metrô, a Nova Cap, nós precisamos defazer o debate da previdência complementar, a exemplo do que o governo está fazendo para a administração de... aqui encerrar as minhas palavras, ao fazer o debate desse pacote, nós precisamos perguntar, a Terra Cap tem o seu fundo de pensão ou a sua previdência complementar, a Nova Cap não tem, a SEB tem, o metrô não tem, a CAESB tem, a Codeplan não tem. A Emater, no governo do Agnello, se incorporou ao fundo de pensão, à previdência complementar da Embrapa. Foi um importantíssimo passo, inclusive aqui cabe muita contribuição do deputado Joivale, à gestão anterior da Emater e da Secretaria da Agricultura e à Secretaria de Administração, que foi decisiva para que fosse formatado o processo, que é inicial, tem que depois fazer o saldamento, uma série de outras iniciativas da Previdência Complementar, que é uma matéria extremamente delicada e relevante. Portanto, eu faço aqui o apelo de como ficará estas empresas, deputado Joivale, no que diz respeito à sua Previdência Complementar. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Vasni. Aproveitando também o momento para saudar as pessoas que estão na galeria, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daqui a pouquinho nós vamos ter a primeira reunião da CPI, mas antes disso nós temos mais duas pessoas inscritas ainda, sessão deliberativa. É verdade, deputado. Mas não é por isso não, deputado, que vamos encerrar, não. E nem para convidar o deputado Joivale para que possa fazer uso da palavra. Era só para comunicar o motivo da minha saída, por enquanto, deputado, que eu vou presidir a CPI.
Assuma a presidência e passo a palavra ao deputado Joivale no comunicado de parlamentares.
Muito obrigado, presidente. Queria dar boa tarde a todos. Deputado Vasni, como sempre, com muita vontade e tranquilidade, trazendo assuntos importantes para a cidade. Gostaria de estar com o senhor nessa empreitada da Codeplan. Acho a Codeplan uma empresa extremamente importante para o Distrito Federal, muito pouco utilizada, parece até que ela não existe, porque ela fica fazendo estudos importantíssimos para o planejamento, mas muitas vezes não são nem olhados nem vistos pelos outros entes governamentais. Deputado Vasni, tem uma coisa importante nessa questão. Esses fundos todos, se juntar em uma única gestão, eles ficam muito menos suscetíveis e muito mais poderosos. Então, eu acredito que haja uma solução para que se faça uma gestão comum dos fundos. Não fundir os fundos, não fazer uma fusão desses fundos, mas fazer uma gestão do recurso dos fundos de uma maneira única, porque se ganha realmente musculatura e robustez para se trabalhar. Mas, presidente, eu tenho dois assuntos para tratar de muita urgência. Eu queria tratar inicialmente do assunto que tem deixado os moradores da Vila Planalto extremamente insatisfeitos. Desde o ano passado, na realidade um pouco mais, 2 anos aproximadamente, se demoliu a escola da Vila Planalto. Logicamente, a escola era uma escola temporária, feita ainda de placa de pré-moldado, e não tinha como continuar mesmo, obrigatoriamente tinha que se fazer aquele processo, porque estava botando em risco os alunos. Mas desde então, nada se fala da construção. Projetos, foram feitos projetos, etc. E os meninos, as centenas, estão sendo distribuídos pelas outras escolas do plano piloto, de outras escolas próximas e vizinhas, com vários problemas em função disso. Então, presidente, líder do governo, secretário de articulação, eu faço um apelo em relação a isso, para que a gente possa botar como prioridade a educação. E eu falo de prioridade, e eu conto até uma historinha, tenho falado para as pessoas, porque prioridade não pode ser discurso só. Quando a gente estava brincando que eu resolvi, em família, resolvemos comprar um carro. Então vamos economizar R$1.500 por mês para comprar o carro no final do ano. Bom, não vai dar para viajar em julho, porque a prioridade é comprar o carro. Não vai dar para fazer a festa de aniversário da filha, porque a prioridade é comprar o carro. Isso é prioridade, é orçamento, é recurso. Botar o recurso na educação, que no meu entendimento, e de muitos dessa casa, é a única saída para essa cidade. E não vai ser de curto prazo. É uma saída de médio e longo prazo, mas tem que fazer. Então eu faço esse apelo para que a gente consiga definitivamente dar uma solução para a escola da Vila Planalto, porque a situação lá é de calamidade, efetivamente de calamidade, que é o que acontece. Nós estamos falando aqui, a minha deputada das creches, a deputada Luzia de Paula, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho o maior respeito, falando de policiais, de escola com policial. Mas se eu não tenho nem escola para formar os meninos, para receber os meninos, quando acontece isso, em função do transporte também ser ruim, eu tenho muita evasão. Meninos de 12, 13, 14 anos evadem, param de estudar. Os pais trabalham. Esses meninos ficam em casa? Não. Quando eles saem de casa, o que é que eles encontram? Algum equipamento público? Uma quadra coberta, uma biblioteca? Não. Encontram um bar. E é nesse bar que eles estão se perdendo, perdendo o caminho. E aí, eu tenho essas fábricas abertas no Distrito Federal inteiro. Adianta ficar fazendo concurso para a polícia? Eu estou formando essa turma todos os dias, porque não cuido da educação. Eu, para fazer um concurso, botar um policial e formar um policial, eu levo 1 ano, 2, 3 anos. É lógico, é óbvio para qualquer gestor, qualquer um, qualquer cidadão, que está errado, que não dá certo. E aí está a prova. Entra governo, sai governo, o mesmo problema. O governo é ineficiente, porque gasta mal os recursos, e é inefetivo, porque não faz para a população. Então, como é que pode? E volto a falar mais uma vez. Temos, inclusive, que repensar. O orçamento dessa casa é 430 milhões por ano. 430 milhões por ano. Temos que repensar a forma de agir e trabalhar. A outra coisa, presidente, aí eu queria realmente pedir a ajuda de todos os companheiros, a comissão de educação, para que isso a gente possa resolver. Eu já estive com o grupo lá ano passado, e parece que a gente faz reunião, 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 e nada se resolve. A gente é atendido, dá tapinha nas costas e está bom. Tudo bem. Segunda coisa, presidente, eu gostaria de mais uma vez fazer um apelo para que se radicalize na transparência da gestão pública. Nós temos hoje alguns hospitais fazendo os custos da saúde pública. Quanto custa a saúde pública? A exemplo, o hospital de base custa R$51 milhões por mês. Mais de 600 milhões de reais por ano. 600 milhões de reais, eu estou falando. E agora, nós temos os custos do HMIB. Tivemos agora, era 5 mil e poucos reais um parto normal, e duplicamos o preço de 2013 para 2014, para 10 mil reais um parto normal. Se vocês forem ver, na rede privada é muito mais barato. É mais barato. E na rede pública, apesar de ter profissionais de excelente qualidade, a percepção do cliente é de que não existe saúde pública no Distrito Federal. Essa é a percepção do cidadão, ou não é? Para onde vai? Para onde foram 6 bilhões e 500 milhões de reais ano passado que foram gastos na saúde? Para onde foi isso, deputada Luzia de Paula? Aí, um grupo de pessoas, um hospital, resolve trabalhar os seus custos. Mas é lógico, se eu vou tomar qualquer atitude de gestão, de planejamento, eu tenho que saber custo. Isso é claro, é do sistema. E aí se coloca e se bota no site da Secretaria de Saúde os custos. Eu vou lá olhar, proibiram. Foi colocado, tiraram do ar, deputado Luzia. Foi colocado pelo hospital, a secretaria tirou do ar, deputado, meu vice-presidente da comissão de fiscalização. Pode? O que é que nós vamos fazer na nossa comissão? É brincadeira o negócio desse, só pode ser brincadeira. Por quê? O custo da saúde do Distrito Federal, 82% é com mão de obra. Está certo. Porque qual é o custo de saúde? É gente, é recurso humano, está certo. Eu tinha lá, fazia lá 1.000 partos por ano. Em função de faltar recurso, dipirona, nova algina, eu diminuí o número de partos, mas se eu continuo gastando 82%, meu pessoal é funcionário de carreira, está lá, eu tenho que pagar o salário, diminui o número de partos, é lógico que aumentou o preço do parto. É claro, é óbvio. Isso me deixa irritado, porque entra gestor, sai gestor, e a conversa é a mesma. Quer inventar a roda de novo. Não vai inventar, não vai melhorar. Não vai melhorar. Eu estou aqui vaticinando. Não é porque eu tenho bola de cristal, não. É porque eu sou gestor e sei como se faz gestão. E não está se fazendo como tem que se fazer. Então, presidente, eu gostaria que essa Câmara tomasse realmente uma posição de trazermos esses grandes assuntos para discutir aqui. Essa casa tem a obrigação de fazer isso, de discutir esses assuntos aqui para poder dar uma sugestão, para dar um resultado para a comunidade, para dizer, olha, eu gasto 430 milhões por ano, mas eu levo o resultado para a sociedade. Eu não só jogo para a plateia, não. Eu levo resultado para a sociedade. Como eu falei ontem aqui, volto a repetir. Para se pagar salário, tem que ter produção. O setor produtivo paga os impostos. E é desses impostos que se paga o salário do funcionário público. Se não tem setor produtivo, não tem dinheiro. Não cai de árvore, não brota do chão. Tem gente querendo fazendo brotar aí, mas não é esse o caso. Tá certo? Então essa casa tem que ter a responsabilidade de se aprofundar no que está sendo votado aqui. Não para defender deputado ou para defender governador. E eu sou da base deste governo, porque acredito nele. Estou fazendo o meu papel de ajudar a construir criticando. Mas crítica construtiva. Já me falei, olha, eu tenho como, sei fazer, quero ajudar. E na hora que me chamar, eu estou pronto para ajudar. Tá certo? Então, presidente, eu estou aqui fazendo esse apelo mais uma vez aos meus amigos, porque tem um pacote enorme para ser votado nessa casa, que vai mudar a vida de todo cidadão dessa cidade. Todos. Todos. Não fica nenhum, porque pega todo mundo. Não que pegue para fazer coisas ruins, tem coisas muito boas, como baixar o ICM do etanol, que é um combustível renovável. Vai aumentar o uso do etanol aqui, porque vai baixar o preço na bomba. Ótimo. Né? Discutir todo esse processo para a gente ter as entradas desse governo, quer dizer, o imposto que está sendo recebido, resolver e melhorar a qualidade de vida das pessoas nas saídas, nos processos. Se eu perguntar aqui para vocês, para todos, saúde pública está bom? Segurança está bom? Educação está bom? E transporte, tá bom? Nada tá bom. Nada. Absolutamente nada. E a gente está discutindo pendenga política. A gente tem que discutir, todo mundo se unia para salvar essa cidade. Para salvar essa cidade. Se esse governo não der certo, vai se questionar a autonomia política dessa cidade. E com razão. Com razão. Porque é cara demais. A gestão e a administração dessa cidade é um absurdo para um país como o nosso. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Jorge. Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmasso. Antes, porém, eu queria cumprimentar os nossos futuros advogados, nossos convidados que estão aqui nessa tarde. Sejam muito bem-vindos à Câmara Legislativa. Né, alunos do curso de Direito, deputado Jorge, vieram hoje acompanhar o processo legislativo. Aí a convite do nosso querido professor Will, né, que é da matéria de Direito Constitucional. Então, sejam muito bem-vindos aqui à Câmara Legislativa.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
Pois não, deputado.
Pela ordem.
O microfone está liberado, deputado.
Está não.
Tá.
Senhora presidente, primeiro eu quero parabenizar ao deputado Joey Valle pelo excelente pronunciamento. E quero dizer, deputado, que, na minha avaliação, uma das saídas para se vencer a crise, concordo com Vossa Excelência, é radicalizar na transparência. Porque, quando nós radicalizamos na transparência, nós mostramos, muitas vezes, onde se está errando. E não para que hajam críticas destrutivas, mas para que haja uma correção de rota. O Brasil é um dos países, dentro do índice de transparência, que ainda precisa avançar muito. E eu acredito que o Distrito Federal pode, sim, ser um exemplo para a nossa nação, para as outras capitais, para os outros estados, de como fazer essa transparência. Não somente, muitas vezes, publicando o que gasta, o que arrecada, mas colocando as publicações dos contratos integralmente na internet, para que todos possam ter acesso. As licitações, como eu disse no meu pronunciamento inicialmente, precisam ser racionalizadas. Nós precisamos racionalizar o gasto que é feito aqui no governo do Distrito Federal. Só me lembro, deputada presidente Celina Leão, quando fui secretário de Estado de Trabalho, o mesmo contrato, certo, de uma secretaria, que um exemplo que eu quero dar, de reprografia, uma secretaria contratava, alugava máquinas para impressão e para tirar xerox ao custo de 5 centavos a cada cópia, e uma outra secretaria do mesmo governo contratava o mesmo serviço a 25 centavos. Então, assim, nós precisamos, sim, racionalizar os serviços que são, muito contratados pelo governo. E aqui eu quero parabenizar o governador Rodrigo Hollenberg, que anunciou, dentre uma das medidas, esse tipo de racionalização, colocando uma licitação, utilizando um instrumento, que é um instrumento de racionalização, que são as atas de registro de preços, para que aqueles serviços que são comuns no governo do Distrito Federal possam ser licitados. E, obviamente, quando você racionaliza, você compra individualmente mais barato. E nisso aí, com certeza, pode dar uma grande economia ao governo do Distrito Federal. E aqui eu quero defender o retorno da central de compras. A central de compras, quando existia, e isso é um estudo que foi feito na época pela Secretaria de Planejamento, gerou uma economia, deputada presidente Celina Leão, gerou uma economia de quase R$1 bilhão, comparado, na época, quando foi lançada, ao mesmo período, ou seja, no ano anterior, de quando ela foi lançada. Por quê? Por causa da racionalização das compras públicas, que nós precisamos muito, ser muito debatido nesta casa. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução da Comissão de Governança, Fiscalização, Transparência e Controle, que tem contribuído para que o Distrito Federal tenha uma gestão enxuta, mas eficiente, que atenda principalmente os anseios da população e que todos nós que estamos aqui fomos eleitos para, primeiro, discutirmos e tirarmos essa cidade do atoleiro e colocarmos, que é um sonho que eu tenho, que o Distrito Federal venha a ser exemplo de serviço público prestado à sociedade. Muito obrigado.
Obrigada, deputado Rodrigo Del Masso. Deputado Lira, vai fazer uso da palavra, deputado? Eu queria passar a presidência aqui para o deputado Reginaldo Veras para mim fazer uso da palavra.
Assuma a presidência e concedo a palavra à presidente Celina Leão.
Queria saudar aqui o nosso presidente, deputado Reginaldo Veras, a toda a galeria que se faz presente aqui também conosco nessa tarde. E eu queria trazer um tema aqui na tribuna dessa casa, deputado Joey. Vossa Excelência foi muito feliz quando coloca a questão que o olhar tem que ser na cidade. Esse poder tem que ter um olhar na cidade acima de disputas políticas. E isso é o que a sociedade espera realmente do nosso comportamento. Então, quero te parabenizar, deputado Joey, pela fala de Vossa Excelência. Mas eu queria trazer um tema aqui nessa tarde que realmente, deputada Luzia, tem mexido com as minhas ideologias e com o que realmente eu quero de futuro e de presente de nação. A gente fala que o Brasil é um país onde que as pessoas não têm preconceito, onde que nós vivemos em paz. Mas eu acho, deputada Luzia de Paula, que nós precisamos de evoluir muito. Nós tivemos dois episódios, um seguido do outro, envolvendo um alto nível de racismo que aconteceu na nossa cidade. Que aconteceu aqui no Distrito Federal. Não aconteceu em São Paulo, nós não estamos fazendo referência a outro estado. Onde a jornalista posta uma foto na sua página de Facebook e ela não tem um comentário, não, racista, não, deputado Joey. Ela tem mais de 15 comentários de jovens, jovens brasileiros, que com certeza não estão tendo acesso à educação, não estão recebendo educação, como o deputado Joey colocou aqui, para que a gente possa viver realmente num país livre e democrático. Os xingamentos, deputado Joey, é como se nós vivêssemos num estado sem lei. É algo que afeta verdadeiramente a questão da cidadania, do respeito aos direitos humanos e de uma evolução que o Brasil, né, tem brigado para conseguir realmente se estabelecer. O que eu queria colocar, eu quero trazer aqui o nome da jornalista Cristiane Damascena. Ela foi xingada depois de colocar uma foto na rede social. E outra questão de uma grávida, negra também, deputado Joey, que teve sua foto postada indevidamente na internet, falando que ela estava vendendo o filho a R$50. Vende-se um bebê a R$50. E a pergunta dela foi a seguinte: será que se fosse uma branca, uma pessoa de cor branca, estaria sofrendo esse tipo de preconceito? Os dois casos, deputado Rodrigo Delmasso, foram aqui no Distrito Federal. E aí se discute muito sobre cotas, se discute muito sobre justiça social, mas essa discussão ela é grave. É um comportamento de jovens que postam em suas redes sociais as suas intolerâncias. Meu Deus! É como se nós voltássemos a quantos anos atrás? Quantos anos atrás, deputada Luzia, a senhora como uma educadora, como mulher? E aí eu vejo dois graves preconceitos, deputado Joey. Primeiro, porque são mulheres. Segundo, porque são negras. E enquanto esse tipo de debate também não for levado para o parlamento para repreender esse tipo de comportamento, nós não vamos ter realmente uma sensibilidade por parte da sociedade. E aqui, no ano de 2013, 338 ocorrências foram lançadas no Disque Racismo. É sempre bom lembrarmos que a luta de um homem que partiu há 47 anos, que foi Martin Luther King, que conseguiu vários avanços, que o Brasil tem construído isso. Mas o que se realmente indigna é um comportamento copiado sequencialmente por vários outros jovens. Eu desafio vocês a entrar nas páginas, nos prints, eu não sei se vocês tiveram acesso a isso. Mas eu queria fazer esse alerta. E uma sociedade justa, igualitária, primeira coisa, a gente tem que respeitar as nossas diferenças. E a gente aprende muito isso aqui no parlamento, porque nós temos deputados aqui completamente diferentes, que pensam de uma forma completamente diferente por muitas vezes, mas o respeito tem que existir. A tolerância no nosso país é algo que precisa ser discutido. Não significa que uma pessoa pense diferente de vocês. Vocês que serão futuros advogados, no dia que vocês estiverem na presença do júri, cada advogado defendendo o seu cliente, nós vamos sair nas vias de fato? Porque é essa a educação que os nossos jovens estão recebendo, deputado Joey, pautada na violência e na intolerância. Porque se nós estamos tendo esse tipo de comportamento repetido na internet, no Facebook, é porque as nossas escolas não estão conseguindo ensinar. Ensinar de verdade. As pessoas respeitarem o direito do outro, a respeitar as nossas diferenças e a nos tolerar. Todos os textos que falam sobre direitos humanos, eles usam esse termo de tolerância como carro-chave. Porque o grande lema dos direitos humanos é que a gente possa tolerar as nossas diferenças. Porque nós vivemos num país muito diferente, de culturas diferentes, de religiões diferentes, mas nós temos que aprender
a nos tolerar. E nós temos que aprender a nos respeitar. E eu acho, deputado Joey, que aí, Vossa Excelência... Peço um minuto para Vossa Excelência para terminar, presidente, para completar a nossa fala. Vossa Excelência foi duplamente feliz, porque fez a colocação de que esse poder tem que ter um olhar para a cidade e que fez a colocação que nós temos que cuidar da educação. Essas pessoas que estão sentadas lá em cima, a população do Distrito Federal, confiou a nós que estamos aqui, essa obrigação. E aí, deputado Reginaldo Veras, Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade. É o relator do Plano Distrital de Educação, que está debatendo todas as políticas que serão implementadas. E quantas pessoas que não sabem ainda, que devem saber e que devem participar desse debate que o senhor tem feito de forma exaustiva sobre esse tema que é tão importante. E a gente confia a Vossa Excelência que esse debate consiga criar um plano para que a gente tenha uma cidade mais justa e que tenhamos jovens que tenham verdadeiramente acesso à educação. Porque o que nós estamos percebendo é que os nossos jovens têm tido acesso a muita coisa que não presta, deputado Joey. Mas a educação ainda está faltando. Muito obrigada.
Questão de ordem, presidente. Tem um artista que eu admiro, internacional, que falava que enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. E no Brasil a gente tenta em todos os momentos travar isso com leis. E a gente está vendo isso se repetindo. Só a educação nos libertará desse processo. Então, presidente da comissão, presidente do momento da Câmara e da nossa mesa e presidente da comissão de educação, como, roubando um pouco suas palavras na audiência pública, a lei mais importante que esta casa poderá aprovar este ano é o Plano Distrital de Educação. Então, presidente, eu gostaria que a casa, com sua sensibilidade da importância dos temas nessa casa, que a gente colocasse o Plano Distrital de Educação como a coisa mais importante, o maior foco que essa casa possa ter para que a gente consiga debater com a sociedade exaustivamente esse plano, que é definitivamente um plano de salvação da cidade e da nossa capital da República. Eu não tenho dúvida disso. E quero me colocar completamente, inteiramente à disposição para que a gente possa fazer o melhor debate com toda a sociedade do Distrito Federal e que, no final, no segundo semestre, a gente aprove, ou no primeiro semestre, se der tempo, né, depois dessa discussão, a gente aprove o melhor plano de educação do Brasil, distrital, regional, do nosso Estado, para que a gente possa dar exemplo e esse tipo de coisa possa, ao longo do tempo, não acontecer mais na nossa capital.
Deputado Rodrigo Delmasso.
Primeiramente, presidente, parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer, deputado professor Reginaldo Veras, que o senhor tem uma grande responsabilidade. O Distrito Federal, há 14 anos atrás, foi o grande precursor no debate da universalização no atendimento de crianças a partir de 6 anos de idade. E eu acredito que o Distrito Federal, o Brasil todo, olha para o Distrito Federal e espera, deputado Joey Valle, um grande exemplo. Um grande exemplo que esta casa, com certeza, na contribuição de Vossa Excelência como relator, certo, pode dar a Brasília e ao Brasil. Eu me lembro que, naquela época, eu estava na Secretaria de Educação, na área administrativa da Secretaria de Educação, e quando eu via diversas delegações dos estados brasileiros chegando a Brasília para perguntar como fazer essa universalização, como que o DF tinha planejado essa universalização que se tornou obrigatório agora no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado ano passado no Congresso Nacional. E, para finalizar, minha esposa, ela é pedagoga e ela gosta de usar sempre uma frase. E aqui eu quero repetir essa frase, porque eu aprendi muito essa frase de Paulo Freire, que diz o seguinte: não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor, se a educação sozinha não transformar a sociedade. Sem ela, tão pouco, a sociedade muito. Muito obrigado.
Deputado Joivale, se me permite também aqui uma questão de ordem, continuando aqui, só para a gente lembrar, nós temos data para aprovar o Plano Distrital de Educação, dia 19 de junho. Não podemos esperar. Daí a necessidade, é que a gente vai ter que achar uma data na semana que vem para fazer uma comissão geral, transformar uma sessão ordinária em comissão geral. Será o momento final para nós apararmos as arestas para que eu possa fazer um relatório de preferência definitivo, para que seja depois passado nas demais comissões e votado nesse plenário. Nós, se não aprovarmos esse PDE até o dia 19 de janeiro, correremos sérios riscos de deixarmos de receber vultosas verbas do governo federal. E nesse momento de crise em que nos encontramos, não podemos abrir mão de um centavo sequer. Então, é o compromisso dessa casa. Temos que aprovar esse PDE antes do dia 19 de junho. Passo agora novamente a presidência para a deputada Celina Leão.
Deputado Rodrigo Delmas fez questão de ordem? Deputado Lira, vai fazer uso da palavra? Não havendo nenhum deputado mais inscrito no comunicado de parlamentares para fazer uso da palavra, e nós não temos quórum também para votação, declaro encerrada a presente sessão.